O Senado aprovou nesta terça-feira o acordo que permite aos Estados Unidos lançar foguetes e satélites da base de Alcântara no Maranhão e, com aprovação, já passou pela Câmara, agora o texto seguirá para promulgação. Lembrando que o Congresso barrou lá atrás, em 2000, uma proposta semelhante. Esse acordo de agora foi assinado em março durante a viagem do presidente Bolsonaro a Washington. O texto passa a permitir o uso comercial da base. Em troca, o Brasil receberá recursos para investir no desenvolvimento e no aperfeiçoamento do programa espacial brasileiro. Bom, tem mais detalhes. Tem pontos positivos, pontos negativos, pontos preocupantes, por exemplo, como o risco para as comunidades da região, as comunidades quilombolas. A gente vai tratar desse assunto com o Lucas Fonseca, que é engenheiro mecatrônico pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Ele é engenheiro espacial pelo Instituto Superior de Aeronáutica e Espaço de Toulouse, na França, e diretor da Missão Garaté. A gente já, inclusive, conversou com ele aqui no Jornal da USP no ar, essa iniciativa brasileira que pretende enviar uma sonda para a Lua. Lucas, tudo bem? Bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da USP.
Olá, bom dia, Oxane. Obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigada por estar aqui conosco para tratar desse assunto, que é claro, né? Claro que a primeira pergunta que vem à cabeça, Lucas, é se o projeto fere ou não a soberania nacional. Então, a primeira pergunta que eu te faço, acho que todo mundo tem essa preocupação, mesmo os que acreditam que essa iniciativa, esse acordo seja interessante para o Brasil.
Uhum. Bom, o texto ele não é muito grande, mas ele é complexo, o entendimento dele. Uhum. E quando foi barrado há quase 15 anos atrás, o texto, na verdade, não era muito diferente do que é hoje em dia. Eu diria que ele foi reescrito de uma maneira mais clara, o que facilita o entendimento e uma menor percepção, talvez, dessa possível problema em relação à soberania nacional. Na minha opinião, olhando pelo lado técnico, ele não fere, né? Existem alguns pontos que são pontos muito específicos que coloca algumas áreas de controle, áreas de acesso restrito, mas isso algo que, na minha opinião, faz sentido a partir do momento que você tem uma tecnologia muito sensível sendo alocada naquela região. Então, obviamente, os países que aqui vêm lançar, eles querem ter uma proteção de propriedade intelectual em cima dessa tecnologia, e não é qualquer pessoa que vai poder ter acesso, né, nessa tecnologia. Mas a jurisdição da área é uma jurisdição brasileira. Então, na minha opinião, não fere. Se houver um crime na área, vai respondendo à justiça brasileira.
Uhum, certo. Olha, alguns textos divulgados, Lucas, que a imprensa cobriu, destacam o seguinte, que alguns pontos foram suavizados, como é esse que você se referiu. Então, não é mais proibida a entrada de brasileiros, mas o termo é acesso restrito. Então, alguns, sim, poderão ter acesso, dependendo da função ali, não é? E os críticos classificavam como extensões do território dos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, se o Brasil fosse impedido em determinadas áreas, né? Então, não é mais proibido, não é restrito. Essa era uma preocupação muito grande, né? O texto também passou a permitir que os recursos gerados em Alcântara sejam aplicados no programa espacial brasileiro e não prevê mais a entrada de contêineres lacrados sem inspeção em Alcântara. Uhum. Eu apurei essas informações, que é também importante isso, né?
Assim, você pode usar em prol do programa espacial brasileiro os recursos adquiridos ali do lançamento, mas eu não posso usar para desenvolver um lançador brasileiro, tá? Então, esse é um outro ponto polêmico, mas é um ponto, se você olhar pela um viés mais pragmático, eu não posso usar esse dinheiro, mas eu posso usar um outro dinheiro do outro bolso, da minha calça, para construir um lançador espacial. Então, na verdade, eu pego esse dinheiro e invisto em algo, e esse algo que eu investi, que eu usaria um outro dinheiro para investir, eu pego e desenvolvo o lançador espacial brasileiro. Isso é uma coisa histórica do Congresso americano. Eles sabem que todos os países fazem isso, de pegar de um bolso e tirar de outro, uhum, para desenvolver o lançador. E eles não têm problema em relação a isso. Então, é mais um rito burocrático do Congresso americano do que realmente algo que está impedindo o Brasil de desenvolver o seu próprio lançador espacial. Uhum. Então, assim, existem esses pontos, são alguns pontos polêmicos, mas todos eles, pelo olhar pragmático da coisa, não impedem o Brasil de ter sua própria soberania em relação ao programa espacial.
Esse é um assunto importante. Você trabalha com isso, estudou e trabalha nessa área especificamente. Quer dizer, quão o Brasil está longe de um projeto como esse, Lucas? Quer dizer, a gente vai ter que ter, mesmo que a gente tivesse o dinheiro para isso hoje, nós temos um longo caminho para poder ter o nosso projeto. O Brasil não tem nada nessa área, né? Queria que você falasse disso e depois você explicasse, se você conhece Alcântara, como é que é essa estrutura de Alcântara também hoje, né?
Vamos lá. Bom, o Programa Espacial Brasileiro é o quarto mais antigo do mundo. E isso é interessante, porque ele é um programa muito antigo, mas outros países passaram e deixou o Brasil muito para trás nessa área. Nessa área específica de lançadoras espaciais, a gente teve um episódio muito triste, que foi ali quando explodiu um dos lançadores em 2003 e tivemos 21 vítimas, né, pessoas que realmente trabalhavam no Programa Espacial Brasileiro, e foi o segundo maior acidente da área espacial no mundo. Então foi algo realmente muito grave e, de certa forma, atrasou e muito nosso desenvolvimento da área de lançadores, né? Então, quando a gente fala do espaço, tem a parte de satélites, mas também tem a parte de lançadores. Uhum. Satélites a gente produz alguma coisa, mas os lançadores realmente a gente nunca conseguiu colocar nenhuma carga brasileira em órbita. Diante disso, o Centro de Alcântara foi fundado, foi reservado, é claro, área em 83. Então já faz um bom tempo que aquele centro existe, mas ele é inutilizado. A gente tem um efetivo militar lá, existe algum tipo de treinamento para manter esse pessoal em dia, né, em relação a fazer um possível lançamento, mas a gente não consegue colocar o nosso próprio lançamento no espaço. Diante dessa situação, você comercializar a base faz sentido, porque é melhor do que ela ficar ociosa e não impede de eu desenvolver meu próprio lançador num futuro próximo e colocar ele para funcionar. A gente só está compartilhando aquela base com outros países, porque a base realmente tem uma localização privilegiada e a gente tem que usar esse benefício do país, sem sombra de dúvida.
Tem outros países, empresas de outros países, além dos Estados Unidos, interessadas nisso?
Tem. Assim, existia uma perspectiva muito grande que brotaria diversas empresas interessadas do dia para a noite, mas eu sempre fui cético em relação a achar que isso aconteceria, porque Alcântara, que foi uma pergunta que você me fez, ela não está desenvolvida o suficiente para você simplesmente chegar lá e falar, olha, eu vou lançar a partir de amanhã. Ela tem uma estrutura já existente, por conta de algumas parcerias que a gente fez aí, principalmente com a Ucrânia nos últimos anos.
Uhum. Foi benéfica para o Brasil essa parceria?
Olha, a quantidade de dinheiro que foi gasto foi muito maior do que o esperado, então está longe de ser um grande benefício. Mas uma estrutura existe por causa disso lá. Uhum. Ela poderia ter sido muito mais barata, sem sombra de dúvida. Mas o ponto existem categorias diferentes de lançadores espaciais, né? Existem pequenos lançadores, médios e grandes lançadores. Para pequeno lançador, a gente está muito próximo de conseguir lançar de Alcântara. Agora, para um grande lançador, dependeria de um investimento muito grande, e eu acredito que esse investimento teria que ser compartilhado entre o interessado, mas o governo brasileiro deveria criar uma estrutura em Alcântara para ser convidativo para essas pessoas. Só a localização de Alcântara talvez não seja suficiente para despertar o interesse das grandes empresas, tipo a SpaceX, do Elon Musk, para ele soltar, por exemplo, largar lá na Flórida todo o investimento que ele já fez para lançar desde a Flórida, para refazer um investimento no Brasil, onde não é um país que a empresa dele está instalada e ele tem diversos riscos. Então, o governo brasileiro tem que ter essa sensibilidade e perceber que ele tem que fazer um investimento também para preparar a área. Só para fazer uma comparação fácil, São Luís está a 40 minutos de lancha de Alcântara, e você construir uma casa em Alcântara nesse momento custa 3 vezes mais caro do que construir em São Luís do Maranhão. Isso existe porque não existe uma infraestrutura que permite esse acesso em Alcântara. Então, tudo isso está no papel nesse exato momento. Essa promulgação desse acordo é um primeiro passo na possibilidade da gente realmente melhorar a região, mas a gente tem que conseguir implementar isso. Por enquanto, é um sonho.
A gente vai falar já já da região e da população da região, que essa sim é uma preocupação. A gente até já conversou sobre isso, né, Lucas? Agora, é bom porque, você disse, olha, o SpaceX não vai deixar de lançar, porque já iniciou um projeto e um gasto, mas se tivesse podido fazer aqui, por que seria mais vantajosa? A localização faz com que se gaste menos, esse é um dos pontos que eu ouvi os especialistas falarem, menos combustível, né?
Assim, o combustível não custa lá muito caro. Na verdade, assim, esse menos combustível, esse peso desse menos combustível,
isso
reflete
sim
numa quantidade maior de carga tecnológica que eu consigo colocar no espaço. Então, ao invés de eu colocar um satélite de uma tonelada, vamos dizer que eu coloco um satélite de 1,5 toneladas por conta dessa economia de combustível. Isso realmente é um diferencial de Alcântara. A base de Kourou, na Guiana Francesa, não tem lá uma latitude tão pior do que Alcântara. Então, olhando só a proximidade do Equador, não é suficiente para falar que a base de Alcântara é a melhor do mundo, mas a gente tem uma possibilidade de visada de lançamento, assim, é, direção que eu consigo lançar desde Alcântara, porque vai em direção ao mar e não apresenta risco para a população, essa abertura é muito maior do que de Kourou, na Guiana Francesa. Então, eu não preciso manobrar tanto o meu foguete para alcançar determinadas órbitas. Essa economia também é muito importante. Então, quando você soma essa visada de segurança de lançamento mais a proximidade do Equador, transforma a base em Alcântara na melhor base do mundo nesse momento. Uhum. Mas ela, como eu já adiantei aqui, ela é uma pedra preciosa a ser lapidada. Então, a gente tem uma localização muito boa, mas eu preciso criar essa infraestrutura agora. E ela tem alguns probleminhas, por exemplo, a maré em Alcântara varia até 8 metros por dia. Então, para você construir um porto para receber esse material, não é a atividade mais fácil do mundo. Mas existem projetos de portos flutuantes, tem algumas ideias para adequar essa região, que acabaria se tornando, se com uma estrutura condizente, na melhor base que a gente teria para acessar o espaço no mundo.
Quer dizer, tudo isso depende de dinheiro, de investimento. Tudo isso que você está falando tem que ser feito, né?
Tem que ser feito.
Tem que ser feito.
Isso é uma coisa muito importante. O acordo que a gente assinou ontem nada mais é do que um acordo de proteção de tecnologia.
Que é praxe.
É praxe.
Em todos os países.
Todos os países fazem isso, porque nenhum país que desenvolveu uma tecnologia que a gente chama de tecnologia dual, onde você pode ter um uso civil, mas também um uso militar, ninguém está disposto a abrir essa tecnologia para outros países. Então, a analogia que a gente faz para o ouvinte entender que é mais fácil, você imagina que você está em Interlagos, você tem lá o paddock da McLaren, do lado tem da Ferrari, nenhum engenheiro da Ferrari vai poder entrar dentro do paddock da McLaren para ver o projeto do que a McLaren está fazendo. Então, é a mesma coisa quando a gente pensa na questão dos foguetes. Nenhum país que concorre com os Estados Unidos, por exemplo, vai poder entrar na área onde tem equipamento americano para copiar, para entender como aquele equipamento funciona. Então, o acordo que a gente assinou é só um acordo. Olha, se trouxermos equipamentos para o Brasil, dos Estados Unidos, esse equipamento vai estar protegido em relação à sua propriedade intelectual.
Muito bem. É um primeiro passo. Senão, sem isso, não pode acontecer. Não aconteceria, né?
Uhum.
Agora, a gente está com o tempo já meio estourado, mas a gente não pode deixar de falar da população local. Não é a primeira vez que a gente fala, olha, vem uma coisa bacana, um grande projeto para a região e vocês vão ganhar com isso. Uhum. E a gente conhece a falácia dessa história muitas vezes, né?
Uhum.
O que acontece lá e como as populações podem ser afetadas, certamente elas não participam das decisões.
Uhum.
Né? Fala um pouco, você me diz que isso é uma preocupação, é um ponto ruim, né?
A gente tem uma população histórica ali, é um quilombo de mais de 100 anos.
Justamente.
E eles já tiveram uma experiência prévia ruim, né? Porque quando a base se instalou em 83, tinha um plano de remoção dessa população para uma área distante da base, obviamente para não correr perigo. E foi prometido muitas coisas para essa população, e parte foi cumprida, parte não. Hoje em dia existe ali uma discussão de quem não cumpriu essas partes, mas na perspectiva da população pouco importa se foi os militares, se foi o governo, para eles não foi cumprido tudo que foi prometido, e agora tem que ter uma reaproximação e mostrar para eles os benefícios e perguntar se eles querem de fato que isso ocorra e entender que tipo de construção social, de oportunidades dá para se fazer junto a essa comunidade. O plano do governo, ele quebrou em várias etapas, e a primeira etapa era simplesmente vamos aprovar o Tratado de Salvaguarda Tecnológica, porque sem isso a gente não faz nada. E aí, esse contato com a população é previsto daqui para frente. Mas eu, na minha opinião, eu acho que existe uma oportunidade muito grande de ser tratado desde já isso junto à população, para conscientizar e entender do lado deles também que tipo de oportunidade que eles esperam. Isso eu acho que não está sendo ouvido da maneira que deveria ser. Eu acho que falta um plano diretor, por exemplo, de ocupação de 50 anos olhando para a península e não para a base. Uma coisa é você fazer a ocupação de uma base, outra coisa é você entender qual que é a característica da península, quais são as oportunidades e fazer essa inclusão dessa população caso eles queiram. Então tudo isso tem que ser conversado. A Guiana Francesa passou por um problema parecido, o Cabo Canaveral na Flórida passou por um problema parecido e todo mundo conseguiu chegar num acordo onde todo mundo se beneficiou. Então, acho que o governo federal tem responsabilidade, o governo estadual do Maranhão tem responsabilidade, mas eu vejo uma oportunidade muito grande para a sociedade civil se aproximar dessa comunidade quilombola e pensar em coisas positivas que dá para ser construído e todo mundo sair feliz dessa história. Né?
A gente vai continuar acompanhando o assunto, vai voltar esse assunto, nós não esgotamos aqui, né? Mas por hora eu agradeço muitíssimo a presença aqui no estúdio, veio pessoalmente o Lucas Fonseca, engenheiro mecatrônico pela Escola de Engenharia da USP em São Carlos. Muito obrigada, Lucas, mais uma vez, por sua contribuição.
Bom dia para vocês.